DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da manhã da DW. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Começamos o noticiário no Brasil. A Alemanha derrotou a seleção brasileira por 7-1 na meia-final do Mundial de Futebol de 2014, disputada em Belo Horizonte. Este é o pior resultado sempre da seleção brasileira em jogos de mundiais. A derrota histórica gerou confrontos entre adeptos no Estádio Mineirão, onde decorreu a partida, e também no Rio de Janeiro e no Recife. De acordo com a polícia local, também vários autocarros foram queimados na cidade de São Paulo. O governo brasileiro decidiu, entretanto, reforçar a segurança nas sedes do Mundial. Na final agendada para o próximo domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, a Alemanha enfrentará o vencedor da outra meia-final, que esta quarta-feira opõe Argentina e Holanda, um tema que vamos desenvolver já a seguir no Jornal da Manhã. Em Moçambique, o presidente Armando Guebuza inicia hoje uma presidência aberta de 4 dias em Sofala, província central, que tem sido palco de confrontos entre o exército e homens armados da RENAMO, o principal partido da oposição. Guebuza quer despedir-se da população por ocasião do fim do seu último mandato. O diálogo como solução para a tensão política e militar que assola o país deverá ser um dos temas desta presidência aberta. A deslocação acontece 2 dias após a detenção em Maputo do porta-voz do principal partido da oposição, António Muxanga, que se seguiu à retirada da sua imunidade pelo Conselho de Estado, órgão de consulta do presidente moçambicano. A RENAMO classificou esta detenção como um rapto e pediu explicações à Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade da medida. Uma missão da União Europeia está até sexta-feira na Guiné-Bissau para conversações com as novas autoridades. O objetivo principal é retomar as relações de cooperação interrompidas por Bruxelas após o golpe de Estado de 2012. De acordo com a agência de notícias Lusa, existirá também a possibilidade de ser finalizado o novo acordo de pesca com Bruxelas. O Sudão do Sul celebra esta quarta-feira 3 anos de independência. A fome ameaça a mais jovem nação do mundo, onde os combates que duram há mais de 7 meses já custaram a vida a milhares de pessoas. O conflito entre o governo do presidente Salva Kiir e os rebeldes leais ao ex-vice-presidente Riek Machar também já forçou 1,5 milhão de pessoas a abandonar as suas casas. A violência também continua a ser uma realidade na República Centro-Africana, apesar da presença de forças de paz internacionais. O ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, que se encontra de visita ao país, pediu uma trégua entre os lados rivais. Segundo as forças de paz, terça-feira foram registados novos combates em Bambari que causaram a morte de 20 civis. A visita que Jean-Yves Le Drian pretendia fazer à cidade acabou por ser cancelada. E os Estados Unidos condenaram um ataque perpetrado terça-feira pelo grupo terrorista Al-Shabaab contra a sede do governo da Somália, que resultou em 8 mortos. Segundo os responsáveis pela segurança, os atacantes foram mortos e a situação já está sob controlo. Washington anunciou ainda que vai continuar a apoiar os esforços das Forças de Segurança Nacional e da Missão da União Africana na Somália. Só no final da semana passada, mais 25 pessoas morreram com ébola na África Ocidental, onde foram também registados 50 novos casos, revelou a Organização Mundial de Saúde. Ao todo, o vírus mortal já fez mais de 500 mortes na Serra Leoa, Guiné-Conakry e Libéria. De acordo com a OMS, esta é a mais grave epidemia de ébola naquela região. Na África do Sul, cerca de 80 pessoas ficaram feridas terça-feira na colisão de 2 comboios nos arredores de Durban. De acordo com as equipas de socorro, até ao momento não há registro de mortes. As causas do acidente ainda estão a ser investigadas pela empresa pública de transporte à qual pertencem os comboios. E a operação lançada por Israel contra militantes do grupo palestiniano Hamas na faixa de Gaza matou 27 pessoas e feriu mais de 100, de acordo com o mais recente balanço dos serviços de emergência. As mortes foram divulgadas horas depois de Israel ter anunciado o início de uma operação para acabar com os disparos contra o sul do país e destruir a infraestrutura militar do Hamas. O Egito e a Jordânia apelaram a Israel e ao Hamas para conterem a violência na faixa de Gaza. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, anunciou que está para breve a libertação das grandes cidades do leste da Ucrânia, controladas pelos separatistas pró-russos. A promessa foi feita terça-feira durante uma visita relâmpago a Slaviansk, antigo bastião rebelde. As forças militares ucranianas continuam, entretanto, a apertar o cerco em torno de Donetsk e Lugansk. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, apelou a Kiev para dialogar com os separatistas e procurar um cessar-fogo, mas, segundo o ministro ucraniano da Defesa, só haverá negociações de paz se os rebeldes baixarem as armas. Estas foram as notícias. O Jornal da Manhã começa já a seguir.
DW. Jornal da Manhã.
Goleada histórica, a Alemanha derrota Brasil por 7-1 e está na final do Mundial de 2014. ONGs querem que Barack Obama imponha sanções a Moçambique devido à caça furtiva. Sudão do Sul celebra 3 anos de independência sob ameaça da fome. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 9 de julho de 2014. O Brasil está fora do Mundial depois de ter perdido por 7-1 frente à Alemanha na terça-feira em Belo Horizonte. Com a eliminação, o Brasil joga no próximo sábado pelo terceiro lugar, com a equipa que sair derrotada na outra meia-final que se disputa esta quarta-feira. Neste caso, Holanda ou Argentina. As reações a partir da cidade de Belo Horizonte com a nossa correspondente Camila Campos.
Vergonha, tristeza e revolta são os sentimentos que ainda marcam os comentários entre brasileiros após a seleção canarinho passar pela sua pior derrota em mundiais. Uma goleada de 7-1 para a Alemanha foi o pior placar da história da seleção brasileira. O torcedor brasileiro Marcelo Fadul trabalha como auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais.
Muitos se falaram da vergonha de 1950, que foi no Brasil numa final, não tem 1950 mais. Acabou a vergonha agora é 2014 dentro de Belo Horizonte.
Os alemães começaram marcando com Miller aos 11 minutos e aos 29 do primeiro tempo, o placar já estava 5-0 para os alemães, o que era inacreditável para os brasileiros que ficaram assustados, como nos revela a torcedora Amanda Farnese.
Impressionada, a raça que o Brasil falou que ia entrar não mostrou até agora em campo. Tá de lavada, a Alemanha tá tomando conta.
Nervosa, a brasileira Adriana Rodrigues deixa claro quanto Neymar fez falta.
O Neymar faz o time, acabou. Pelada.
E muitos alemães já previam isto. Mikael de Witt, da capital Berlim, é um torcedor com quem conversamos um dia antes desta partida histórica.
I guess we will win tomorrow.
Eu acredito que a gente vai ganhar porque temos um time. E o Brasil só tem um jogador, o Neymar. Todo mundo só fala em Neymar, mas nós vamos ganhar porque nós temos um time.
Além do atacante Neymar com uma lesão na vértebra, a seleção brasileira jogou sem o zagueiro e o capitão Thiago Silva, suspenso depois de receber o segundo cartão amarelo no jogo contra a Colômbia. O brasileiro Flávio Nivaldo comenta possíveis falhas do técnico.
Falta de jogador, o time não está bem atrasado, o Filipão talvez não fez as escolhas certas, na convocação geral.
Realmente a Alemanha ganhou de braçada, o que fez os torcedores germânicos pularem de alegria e alguns até ficaram surpresos com a goleada. Quem confirma esta sensação é a alemã Ulrike Manke, da capital Berlim. Ela afirma que nunca esperava este resultado de 7-1, mas está feliz com o time alemão.
Never expected this result, but well, I'm happy for our team.
Um dos 7 gols foi de Close, agora recordista de gols em Copas com 16 bolas na rede. Para o brasileiro Robério Araújo, foi um apagão da seleção brasileira.
Apagão. Achou que ia competir, mas não competiu. O time da Alemanha é muito melhor tecnicamente, mas o do Brasil, na vontade, podia compensar, mas tomou muito gol rápido e aí não conseguiu recuperar, não adianta.
O placar realmente foi surpreendente. Para o inglês Chris, da capital Londres, o jogo foi louco.
It's crazy.
Surprise.
Yeah.
Agora a seleção brasileira vai disputar o terceiro lugar da Copa no sábado em Brasília. Já a Alemanha, que não ia a uma final desde 2002, decide esta Copa do Mundo com o vencedor do duelo entre Holanda e Argentina nessa quarta-feira em São Paulo. O brasileiro Rafael Miranda arrisca dizer como ficam os próximos dias.
Brasil e Argentina na disputa em terceiro lugar. Alemanha e Holanda na final da Copa. Alemanha e Holanda, porque a Holanda é melhor do que a Argentina e todos os brasileiros vão torcer contra a Argentina.
Vale lembrar que somente os sul-americanos venceram as Copas realizadas na América do Sul. Se realmente a final for com clima europeu, se der Alemanha e Holanda, haverá uma quebra de tabu. E é o que os brasileiros demonstram preferir. O favoritismo pela Alemanha é confirmado também por uma dupla de amigas brasileiras.
Eu prefiro a Alemanha.
Com certeza. Que é da Alemanha, que a gente perca para o campeão da Copa.
De Belo Horizonte, Brasil, para a DW, Camila Campos.
A Alemanha goleou o Brasil por 7-1 e está na final do Mundial de 2014. Por isso, nós hoje perguntamos o que achou desta partida. Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
À medida que o Brasil era goleado pela Alemanha, nas redes sociais surgia um novo termo para explicar o que estava a acontecer no Estádio Mineirão em Belo Horizonte, a Copalipse. A imprensa brasileira também não foi meiga face à goleada, massacrados, mineiraço. O Brasil é novamente humilhado ao tentar ganhar uma Copa em casa, lia-se no Jornal de São Paulo. A seleção canarinha disse adeus ao hexacampeonato e a Mannschaft está na final. A goleada por 7-1 surpreendeu os jogadores alemães. Thomas Müller, que marcou o primeiro golo aos 11 minutos, mostrou-se incrédulo com o resultado quando falou aos jornalistas no final da partida.
Claro que não era de se esperar, mas fica evidente o quão diferente os jogos podem decorrer. Ao contrário do que aconteceu na partida com a Argélia, o Brasil agiu de outra forma. Os espaços eram maiores do que aqueles que encontramos contra as equipas mais defensivas. E aproveitamos isso muito bem na primeira parte, até que o adversário acabou por sucumbir.
Esta foi a maior derrota de sempre sofrida pela seleção brasileira e a de um país anfitrião numa semifinal de um campeonato de futebol. Mas a noite que se viveu em Belo Horizonte também ficou marcada por outros recordes. Ao marcar o segundo tento da seleção alemã, Miroslav Klose isolou-se na liderança dos melhores marcadores da história dos Mundiais com 16 golos, mais um do que o brasileiro Ronaldo.
Começamos muito bem a partida. É que entre nós existe uma grande harmonia que também se nota nos próprios treinos. Nós somos uma unidade que inclui os jogadores que ficam no banco e também analisamos bem os adversários. É importante que os nossos padrões resultem. E foi isso que se viu esta noite logo que fizemos 1-0.
E depois do golo de Klose vieram mais 5, 2 de Toni Kroos, um de Sami Khedira e outros 2 de André Schürrle. Aos 90 minutos, Oscar ainda reduziu a desvantagem ao marcar o único golo brasileiro da partida. Na história dos Mundiais, nenhum jogo chegou aos 5-0 aos 29 minutos. Foi um dia histórico não apenas para o futebol alemão, mas também para o futebol mundial, considerou o presidente da Federação Alemã de Futebol, Wolfgang Niersbach.
Sensacional reicht nicht aus, märchenhaft.
A palavra sensacional não chega para explicar este resultado. Conto de fadas também é demasiado fraco. 5 gols em 19 minutos. Na tribuna de honra, as pessoas só olhavam para mim. Estou muito feliz pelo treinador e pela equipa.
Foi importante contra-atacar o poderio emocional do Brasil com paciência e tranquilidade, mas também com coragem, afirmou o selecionador alemão Joachim Löw.
Die waren dann nach diesen Toren geschockt, das hatten sie nicht erwartet.
Depois dos gols, a seleção brasileira ficou chocada. E para nós foi um jogo fácil. Jogamos bem posicionados e com muita concentração. Agora também nos faz bem um pouco de humildade. Temos de ter cuidado para mantermos a concentração até domingo.
O selecionador alemão mostrou-se solidário com o técnico dos canarinhos, Luís Filipe Scolari. Lembrando a eliminação da Alemanha em 2006, Löw disse conhecer a angústia que Scolari está a sentir. O responsável fui eu, disse por sua vez Filipão, que pediu desculpas pela derrota. Esta quarta-feira fica a saber-se quem vai defrontar a Alemanha na final da competição no próximo domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mais logo, na Arena de São Paulo, Argentina e Holanda disputam a segunda meia-final deste Mundial. Será uma reedição da final de 1978. Na altura, a vitória sorriu para a seleção sul-americana. A Argentina, que tenta conquistar o seu terceiro título mundial, não vai poder contar com Ángel Di María, que está lesionado. Os holandeses chegam às meias finais com Robben, considerado grande figura da laranja mecânica. E Moçambique arrisca-se a ser punido com sanções dos Estados Unidos por não combater devidamente o abate ilegal de animais, principalmente de rinocerontes e elefantes. Embora a situação seja grave, não há motivos para que se use esse tipo de pressão, considera o Fundo para a Conservação da Natureza, WWF. Mas para que o país não se sujeite a isso, tem de ultrapassar sérios desafios, como nos conta Nadia Issufo.
O abate ilegal e desenfreado de rinocerontes e elefantes em Moçambique fez com que a Agência de Investigação Ambiental e a Fundação Internacional de Rinoceronte exigissem que o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, imponha sanções comerciais a Moçambique. Na última semana, as organizações ambientais americanas recorreram à emenda constitucional Pelley, que permite embargos comerciais dos Estados Unidos a países que não respeitam convenções de conservação ambiental. O Fundo para a Conservação da Natureza, WWF, em Moçambique, reconhece que a situação do país é desastrosa, mas...
que não significa que seja correto essas organizações fazerem esse tipo de exigência, né? Mas que a situação não é boa, não, não é. Desde 2009 para cá que o abate de elefantes tem sido dramático.
Palavras da Anabela Rodrigues, diretora da WWF em Moçambique. A caça ilegal alimenta basicamente o mercado asiático, com destaque para a China e Vietnã, para onde seguem os cornos de rinoceronte e o marfim. Por isso, uma pressão aos governos para onde se destinam os produtos faz sentido, considera Anabela Rodrigues. A diretora da WWF conta, por exemplo, que algumas coisas já estão a ser feitas nesse sentido.
Sem dúvida que é preciso também fazer o combate ao nível da procura, portanto, dos países destinatários do marfim, né? E não é só a partir de leis. As leis são um instrumento útil, mas se essas leis não são aplicadas, elas não passam de letra morta. Portanto, há que trabalhar com os governos desses países para assegurar a aplicação da lei, tanto do lado deles como do nosso lado.
Samuel Bila é professor de fauna da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, e reconhece que a única coisa positiva que o governo tem feito é a educação cívica, mas deixa clara a superioridade dos caçadores furtivos em relação ao governo moçambicano e às suas estruturas.
Eu acho que a única coisa que tem havido é a educação cívica, mas é lá no terreno, eu penso que não está a ser feita grande coisa. Para além da educação física, explicar o valor da fauna bravia que a gente tem em Moçambique, qual é o input que isso dá ao nosso turismo, essas coisas todas. Mas a verdade é que os bandidos, eu penso que algum pessoal também ligado ao armamento aqui está ligado a isso.
O animal mais procurado é o rinoceronte, mas ONGs de proteção ambiental não têm dados precisos sobre os abates e nem sabem estimar quantos rinocerontes existem agora no país. Mas Samuel Bila revela que as regiões de Magud e Massingir, no sul, são o principal alvo da caça ilegal. Ainda segundo Bila, a situação só consegue ser minimizada graças ao apoio vizinho.
Então, a parte sul-africana que tem ajudado muito Moçambique nesse sentido. Então tem abatido muitos caçadores furtivos do nosso lado e do lado da África do Sul.
O elefante é o segundo maior alvo dos caçadores furtivos. É no Parque do Niassa, no norte, que se concentra a maior população de elefantes de Moçambique, com 70%, e a província central de Tete vem a seguir. E de acordo com a WWF, nesta última província, metade das mortes dos elefantes tem sido por envenenamento. Combater o abate ilegal é muito complicado, garante Anabela Rodrigues, e ela cita alguns dos desafios que Moçambique tem.
Melhorar a capacidade de fiscalização. O número de fiscais que nós temos é muito reduzido para o desafio que eles têm nas mãos, mas muito mais importante do que isso é preciso formar lideranças na fiscalização, é preciso dar melhor treino aos fiscais. Sem dúvida que é preciso valorizar a profissão dos fiscais. Sabe que se um fiscal abater um furtivo ou ferir um furtivo na sua missão de trabalho, se calhar o furtivo está mais protegido pela lei do que o fiscal, o que não é correto. A polícia tem que levar este trabalho mais a sério e tem que ter preparação própria para isso. A guarda fronteira, igualmente. E é preciso, logicamente, também combater seriamente a corrupção que existe dentro portanto, das Forças de Defesa e Segurança.
E eu aproveito para recordar a pergunta do dia. A Alemanha goleou o Brasil por 7-1 e nós hoje perguntamos o que acha desta partida histórica. Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.te, mandar uma SMS para o número 00491758982 ou deixar um comentário no Facebook. O campo de pesquisa em saúde pública está a registrar avanços com a implantação do Núcleo de Investigação Operacional em Cabo Delgado, província do norte de Moçambique. A construção do empreendimento visa desenvolver capacidades de pesquisa de natureza aplicada para apoiar a saúde comunitária. Mais informação com Eleutério Silvestre.
O início formal das atividades do núcleo de investigação acontece numa altura em que os médicos mostram-se preocupados com supostas queixas dos pacientes de sintomas febris que se registram um pouco por todas as unidades sanitárias de Cabo Delgado desde o princípio de 2014. Os médicos não sabem ao certo do que se trata. Exames médicos nos pacientes indicam não se tratar de malária nem de dengue. O novo empreendimento pode maximizar os estudos através de pesquisa aplicada e operacional focalizada na saúde pública. O objetivo pode garantir a cobertura efetiva do sistema de informação da saúde em Cabo Delgado. Douglas Griffith, embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique, admite que o núcleo vai ajudar a dinamizar as pesquisas das doenças localmente desconhecidas e também vai auxiliar no combate a diversas patologias.
Vai dar mais informação, porque para nós a informação é poder, para tentar identificar quais são as intervenções que funcionam e quais são as pesquisas que temos que fazer mais. Então, nós queremos uma população mais saudável, mais preparada para enfrentar os desafios e as oportunidades aqui em Moçambique.
O governador de Cabo Delgado, Abdul Razak, acredita que a medicina está a conhecer uma relativa evolução. Segundo Abdul Razak, as investigações promovidas no núcleo devem assegurar e manter a capacidade de funcionar na luta contra as doenças nas comunidades.
E este fórum tem permitido, portanto, criar esta necessidade dos trabalhadores de saúde aos vários níveis fazerem também investigação e, muitas vezes, a investigação que nós chamamos de operacional, relacionada com o trabalho que nós fazemos no dia a dia.
Moussa Ali, coordenador do núcleo, explicou que as investigações que serão feitas vão ajudar os médicos e os pacientes no diagnóstico de diferentes enfermidades em Cabo Delgado mediante a investigação. Investigação científica.
Aumentar as capacidades de investigação. Isso significa que os técnicos de saúde poderão aproveitar a fazer suas pesquisas. Para os pacientes, o paciente entra no hospital e nós fazemos o seguimento dos mesmos para avaliarmos ou vermos em que situação se encontra a nível da patologia.
O coordenador do núcleo, Moussa Ali, disse que as operações estarão viradas particularmente para pesquisas médicas de diferentes patologias que ocorrem em Cabo Delgado. Agora, sustenta Ali, com instalações apetrechadas com equipamento de tecnologia de ponta, a aposta é promover e divulgar as investigações.
Ter um impacto a nível da província, a nível da região, assim como a nível nacional. Também estarmos em fóruns científicos internacionais, de tal maneira que a nível regional já temos ligação com as províncias de Niassa e Nampula, criar um repositório regional, de tal maneira que todos os estudos, toda a informação relacionada à saúde estivesse num banco de dados, onde qualquer um pode vir buscar.
O núcleo atualmente está a desenvolver pesquisas de monitoria e vigilância epidemiológica da dengue, que assolou Pemba na segunda quinzena de fevereiro de 2014. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
O mundo respirou de alívio quando, em 2005, Juba e Khartoum baixaram as armas e assinaram um acordo de paz que pôs fim a um conflito que durou meio século. Há precisamente 3 anos, o Sudão do Sul tornou-se independente do Sudão. Mas da paz não há sinal. O conflito entre o governo do presidente Salva Kiir e os rebeldes leais ao ex-vice-presidente Riek Machar já levou à morte de dezenas de milhares de pessoas. O que correu mal? Guilherme Correia da Silva tem as respostas.
O sul-sudanês Jock Madud Jock está convencido. O acordo de paz de 2005 entre o norte e o sul do Sudão não calou as armas porque a população não foi envolvida no processo. Jock Madud Jock é o fundador do Instituto de Pesquisa SUDD, na capital sul-sudanesa, Juba.
That kind of peace agreement that only reconciled the top.
O acordo de paz foi negociado apenas pelos grupos armados, os dois principais partidos. Não foi uma paz para todos. A população foi forçada a viver com o resultado do acordo. Agora, em vez de uma, temos duas cleptocracias a roubar os dividendos do petróleo e que não sabem como resolver os problemas internos.
Desde o início do ano que o governo sul-sudanês e os rebeldes se reúnem para conversações de paz, houve sucessivos acordos de cessar-fogo, mas que não foram cumpridos. Entretanto, as organizações religiosas do Sudão do Sul tentam intervir neste terreno movediço. Elas querem garantir que, desta vez, a população tem uma palavra a dizer nas conversações de paz. Por isso, acreditaram-se para as conversações em Addis Abeba como o maior representante organizado da sociedade civil. Apesar de nem sequer terem sido convidadas, diz Michael Taban, o presidente do Conselho das Igrejas Sul-Sudanesas.
O primeiro cessar-fogo foi assinado a 23 de janeiro, mas os confrontos continuaram e nem o presidente Salva Kiir, nem o seu ex-vice-presidente Riek Machar levam a sério o acordo assinado a 9 de maio. Mas nós dizemos que é preciso levar as negociações a sério.
Durante a longa guerra civil, as organizações religiosas conseguiram travar o desenrolar de um conflito entre várias frações do Movimento Popular de Libertação do Sudão, o SPLM. As organizações promoveram debates entre rivais um pouco por todo o país. Fazer algo do género, caso a caso, pessoa a pessoa, demora tempo. Assinar acordos é bem mais rápido. Mas, segundo Gladys Manancho, só com esse diálogo é que se consegue uma paz duradoura. Manancho é a única mulher entre os 8 delegados enviados pelo Conselho das Igrejas Sul-Sudanesas e pelo Conselho Islâmico para as negociações de paz em Addis Abeba.
When it comes to the crisis in December,
a crise em dezembro passado não foi uma surpresa. A luta pelo poder já era bem visível. O acordo de paz deixou muitas perguntas por responder. A Constituição devia ter sido preparada por um painel de especialistas e depois discutida pela população. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, a Constituição foi escrita por tecnocratas que não tiveram em conta os interesses da população. Por isso, prevaleceram os conflitos étnicos e a luta pelos recursos naturais. O governo falhou ao não definir claramente a representação regional dos diferentes grupos populacionais. Tudo isso conduziu a esta crise.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E comigo no estúdio está já Márcio Pessoa, que tem muitas mensagens para ler sobre este jogo, não é, Márcio?
Bom dia, Madalena. Bom dia aos ouvintes. O Gamito Mutanha, de Nampula, Moçambique, diz que a Alemanha massacrou bilhões de corações lusófonos. Marcou a história do futebol e o Brasil mostrou mais uma vez que sem um craque, os seus jogadores não têm motivação. E Gildo Liliu, diz que já esperava uma derrota do Brasil, mas não desta forma. Já se viu que o ataque do Brasil estava péssimo já na primeira parte, com 5-0. Vivi Samuel diz que está muito decepcionada. Ela sabia que o Brasil iria perder porque Neymar não ia jogar, mas não contava que ia perder assim, 7-1, grande vergonha. Marcelino Guambi acha que foi um ajuste de contas. O treinador Felipão humilhou os alemães na Copa Japão-Coreia em 2002. Paito Oliveira, da Beira, diz que esperava um resultado igual com ou sem Neymar. Parabéns, Alemanha. Clédio de Maputo tem apenas uma questão. Será que a seleção brasileira é só o Neymar? Obedes Lomba Dias diz que já previa 7-1 logo nos primeiros gols. 4 gols, melhor dizendo. Triste para uma equipa como o Brasil. Mostrou que Neymar e Thiago Silva são os pilares da seleção. Justino Catarino define a vitória alemã em uma palavra: justa. Mutiane Nando lembra que o Brasil, desde o início do Mundial, não apresentou o futebol que é habitual. João Manuel de Chimoio disse que foi muito divertido. Com menos de 30 minutos estava 5-0, Madalena. Ele disse que gostou do resultado. Nando Conceição disse que o Brasil esqueceu que foi colônia portuguesa. Ganhar antes dos 90 minutos dá nisso. Valdo Velo, que pelo que percebi é um ouvinte da Beira, em Moçambique, sintetiza o resultado em uma palavra: vergonha. Salimo Antônio, da Beira, diz que esta foi a pior derrota. No futebol não existem vencedores eternos. Neymar e Felipe Scolari acomodaram-se nos resultados anteriores. Ivan Zelton diz que essa foi a melhor lição que a Alemanha deu ao Brasil, porque os brasileiros demonstraram que não confiam na sua seleção como um todo, apenas no Neymar. Zito Mepano diz que sempre soube que a Alemanha iria passar para a final. Edi Marshall agradece a Alemanha pela vitória merecida. Ele diz que, em particular, está muito satisfeito por terem eliminado o Brasil. Ele lamenta que não foi 11, um gol para cada jogador. Matheus Francisco Navai explica que os jogadores não se encontraram e foram jogar sem nenhuma moral. Parece que já pressentiam a derrota. Agostinho Miguel, também de Moçambique, diz: força, Alemanha, vocês merecem levar o troféu. Léo Zuma diz que foi muito bom. Assim, os jogadores brasileiros aprenderam como se trata uma bola. Ercília Murral diz: engoliram 7 ovos para recordar a tabuada do 7. Madalena.
Obrigada, Márcia. Obrigada aos ouvintes pela forte participação. Nós ficamos por aqui. Voltamos mais logo. Tenham um bom dia.